Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de falar com o Clevison Viana, ele que é poeta, cordelista, gravador, cartunista, editor, contador de histórias, ilustrador e autor de mais de 100 folhetos de cordel, e muitos dos quais adaptados para quadrinho, a televisão, e também faz palestras de literatura de cordel pelo Brasil afora, tem livros e folhetos e ilustrações em vários países como Bélgica, França, Itália, Holanda, Turquia. O seu álbum Lampião Era o Cavalo do Tempo Atrás da Besta da Vida recebeu o prêmio do HQ Mix de 1998 na categoria Melhor Gráfico Novel Nacional e foi adotado pelo Plano Nacional de Bibliotecas Escolares. E a gente vai falar, então, do livro Abecedário dos Bichos, livro publicado pela editora Delbra. Bom dia, Clevison.
Bom dia, Rosalie. Quanta honra conversar com você, com esse sotaque bem gostoso aí de Minas Gerais.
Pois é,
você... Acho que tem meu amigo José Mauro, que faz o projeto Livro de Graça na Praça.
Isso mesmo, o Livro de Graça na Praça acontece aqui e é maravilhoso, viu?
É lindo esse projeto, inclusive ele... vive me incentivando a trazer essa ideia para cá e realizar por aqui também.
Então, você é um contador de história, né? Um cordelista contador de história. Eu acho que cordelista é sempre contador de histórias, né?
É, exatamente.
E antes
faz parte do trabalho da gente.
Então,
né?
Antes de falar desse seu livro que eu tenho aqui nas mãos, O Abecedário dos Bichos, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, dos seus trabalhos de cordel, desses mais de 100 folhetos já distribuídos em quadrinhos e também até adaptados para a TV, né?
Além dos folhetos, Rosalie, são quase 30 livros já publicados por grandes editoras, inclusive algumas editoras do fora do país, como
Sim.
a editora de Paris, publicou um livro em 2005 com trabalhos meus, tem um livro publicado pela editora Leia, que é a editora portuguesa,
uhum.
Então, várias editoras, a Edra, a Escala Educacional, a Nova Alexandria... São alguns das editoras que já publicaram trabalhos meus, né?
Sim, com certeza.
E agora pela Débora, que fez esse trabalho belíssimo, esse trabalho lindíssimo aqui na Obesidade dos Bichos, né? Que é tão legal quando você vê o seu trabalho transformado num objeto dessa natureza, um objeto tão atraente.
Pois é, tão diferente e tão diferente do folhetinho de cordel, né? Não desmerecendo um tipo nem outro, mas diferente, né?
Não, aqui é um desdobramento. A gente costuma dizer
claro.
Que o folheto é a raiz, é a base de tudo.
Sim, com certeza.
Eu pego esse folheto, levo para uma peça de teatro, eu faço uma adaptação para televisão, transformo esse folheto numa história em quadrinho. São subprodutos do folheto, né?
Sim.
São produtos derivados. Esse aqui é um corda-livro, né? Chamamos de corda-livro, né? Que agrega... A vantagem desse folheto estar publicado em formato de livro, porque esse aqui era um folheto de cordel, foi publicado inicialmente em folheto de cordel. E a vantagem dele estar nesse suporte é que agrega valor e torna economicamente viável e interessante para a editora, né?
Sim, com certeza. É só somar. Não é? Mas conta um pouquinho pra gente, Clevison, da sua trajetória, assim, como é que você começou a fazer isso?
Eu fui um menino rural, criado na zona rural, no meio dos matos, até os 8 anos de idade, meu pai, agricultor e poeta popular, e venho de uma família que tem que cultiva a leitura e a poesia. Meu bisavô, muito embora um pequeno produtor rural, ele tinha assinatura de jornais. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas tinha assinatura de jornais, era poeta também, tinha primos poetas, então essa é a história da família da gente. Uma família de agricultores, de vaqueiros, de poetas, não é? E eu fui criado nesse meio, admirando todas essas coisas.
Uhum.
E o interesse assim, pela ilustração, que eu também sou ilustrador, desenhista, veio muito de duas figuras que marcaram muito a minha infância. Primeiramente, um primo do meu pai, vaqueiro, que tinha por hábito retratar as cenas do cotidiano, da lida, do trabalho dele, nas paredes do alpendre da casa dele.
Ah.
Ele pegava carvão e desenhava essas figuras na parede. E minha mãe, que trabalhava com bordado e ficava usando aquelas tintas, aquelas linhas coloridas, e eu ficava observando aquela coisa e achava muito bonito aquele trabalho que ela fazia, né?
Você começou então, pelo desenho, não foi?
É, eu comecei primeiro com o desenho, né? Porque desenhar é sempre mais fácil para criança. Toda criança sabe desenhar.
É verdade.
Eu me lembro que desde que eu me entendi por gente que eu já tinha aptidão para o desenho. Tanto que quando não possuía lápis, caneta, essas coisas, que eram materiais bem escassos lá onde a gente vivia.
Que cidade
era? Eu estava
transformando
as pessoas e os objetos, os animais, com o dedo indicador, né?
Sim.
Como quem está desenhando.
E de que cidade você é?
Eu sou do interior, uma cidade chamada Quixeramobim, mas eu nasci na zona rural e só fui conhecer o município, a sede do município, com 20 anos de idade, porque o acesso para um outro município chamado Canindé era mais fácil para a gente, né?
Uhum.
Então, aos 8 anos, minha família se mudou para esse município, Canindé, onde a gente foi para estudar. E essa cidade, ela é um centro de romarias aqui no estado do Ceará.
Uhum.
É onde tem uma romaria que atrai mais de 1 milhão de pessoas todos os anos para o padroeiro, que é São Francisco de Assis, né?
Sim.
Então eu cresci no meio dessa gente, romeiros, pagadores de promessas, cantadores de viola, cordelistas, essas figuras populares, né? Da cultura.
Que é uma fonte de cultura das mais importantes,
inesgotável,
né?
Inesgotável.
Inesgotável também.
Na Semana Santa eu estava ligado no Canal Brasil e vi o pagador de promessas do Anselmo Duarte,
sim,
né?
Sim.
Que foi vencedor de Cannes.
Cannes 62.
Eu, a de ouro em Cannes. Eu, aquilo ali, aquele universo de pagador de promessas levando cruz. Aquilo ali em Cannes é quase todos os anos aparecem pessoas levando cruz e outros objetos, mas às vezes até pedras na cabeça para pagar promessas.
Uhum, que interessante isso tudo, né? E você transforma essa toda a sua experiência de menino, de jovem, de criança, na sua literatura, né? No que você faz hoje, principalmente
exatamente,
nos folhetos que vão dando desdobramento, até virar quadrinhos, até virar seriado de TV e tudo mais, né?
Pois é, tem um folheto meu que é Romance da Kenga que Matou o Delegado, que foi adaptado em 2001 para aquela série Brava Gente da Globo.
Sim.
Foi feito com a Ana Paula Arósio, com a Hernani Moraes, com o Tadeu Mello, um elenco da melhor qualidade. Foi um trabalho, assim, de certa forma, muito expressivo assim, na minha carreira, muito embora o álbum do Lampião tenha sido realmente um divisor de águas, esse
uhum.
álbum do Lampião que você mencionou,
sim, sim,
em quadrinhos, porque esse álbum já vendeu até agora quase 600 mil exemplares.
Ele
então,
deve ter chegado.
É uma marca extraordinária a nível de mundo, e se tratando de Brasil nem se fala, né?
Então, deve ter chegado em todas as escolas do país, né?
Com certeza, chegou a todas as escolas do país, e o governo de São Paulo que fez uma mega tiragem para todos os alunos receberem exemplar.
Olha,
imagina,
que bacana isso.
Ao todo, esse livro já ganhou 12 prêmios, né?
Muito bom. Vamos falar do
prêmio. A Abecedário dos Bichos promete.
Então, vamos falar do Abecedário dos Bichos. É um jeito brincante de apresentar os bichos, né? A literatura de cordel tem essa característica. E você cita bichos até que você não conhece, né?
Você sabe que o ABC, o abecedário, é um dos subgêneros da literatura de cordel.
Sim. Uhum.
Então é frequente você escrever o ABC da natureza, o ABC do amor, o ABC dos pássaros, o ABC do corpo humano, você escolhe um tema e escreve seu ABC, né?
Sim, sim.
Então, eu fiz esse abecedário dos bichos, mas olha, eu vou te falar, algumas letras não foi nada
ficou
fácil.
Ficou difícil, né?
O Y, por exemplo, para encontrar um animal que desse certo com o Y, foi um Deus nos acuda, né?
Uhum.
Aí, fazer um
aí você achou o Yorkshire, né? Que é o cachorrinho.
Impossível constar todos os animais, todos os bichos que existem no planeta Terra, né?
É, isso mesmo. Mas você misturou os bichos do ar, da terra, da água, do mar?
A gente procurou fazer um panorama, assim, bem... Quando tinha um animal muito parecido com outro, tá entendendo? Que tinha um grau de parentesco muito próximo, eu procurei não mencioná-lo para dar espaço para um que tivesse características mais distintas, mais
sim,
diferentes, né?
Uhum.
Para enriquecer mais ainda o abecedário.
Claro. E você, esse livro, apesar de você ser também um gravurista, um ilustrador, você trouxe, tem as xilogravuras do Eduardo Ver, que é um paulista, né?
Eu já publiquei muitos livros ilustrados por mim mesmo.
Sim. Certo?
Mas eu acho o seguinte, que é legal quando o autor do texto, é muito bacana. Eu, para mim, é uma grande satisfação quando eu vejo um texto meu ilustrado por outro ilustrador e quando um autor me coloca, me entrega um texto nas mãos para que eu traduza aquilo ali em imagens. Então eu acho muito boa essa troca. Eu acho que esse intercâmbio enriquece o trabalho, uhum. Não é? Enriquece Sim. o trabalho. Eu já fiz muitos trabalhos, inclusive esse do Lampião As Aventuras de Dom Quixote em Versos de Cordel, que é um trabalho também que ganhou o PNBE, que ganhou vários prêmios, foi premiado pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil, foi?
Exatamente, foi fantástico. Esse livro ele me deu um respaldo muito grande, esse do Dom Quixote. Foi lançado em 2005, quando a obra estava completando 400 anos, eu fiz essa adaptação. E é um livro que já virou peça de teatro, tá entendendo? Teve vários desdobramentos. E economicamente também foi um livro interessante para mim. Uhum. Nesse livro eu tanto desenho como ilustro. Tanto ilustro como escrevo. Então é uma obra totalmente autoral, minha.
Sim.
Mas eu acho bacana quando outros ilustradores se debruçam sobre um texto meu e criam imagens que às vezes surpreende a gente com coisas que a gente nem imaginou. E fica um trabalho muito mais interessante para o leitor, não é?
Claro. Nesse caso aqui foi o Eduardo Ver, que é um paulista formado em artes visuais.
Extraordinário. Ele tem uma pesquisa profunda com a gravura popular nordestina, não é?
Sim, você pode perceber,
a influência é visível. E ele é extremamente talentoso e fez um trabalho primoroso aqui de gravura nesse livro. E realmente o livro, eu felicíssimo com essa parceria com a editora Débora, porque realmente ficou um objeto impecável.
Uhum.
Onde eu mostro esse livro, as pessoas... Os olhos das pessoas brilham, né?
É verdade, é muito bacana. Agora, é interessante que a Débora é uma editora do Rio Grande do Sul, né? E esse livro tem características muito marcantes da cultura nordestina, né? É o Brasil.
Mas assim, eu quero lhe afirmar que o trovadorismo popular, ele existe em várias partes do mundo. Aqui na América Latina você vai encontrar trovadores populares na Argentina, no Uruguai, no Chile, na Venezuela, no Panamá, em Cuba, no México. E o Rio Grande do Sul tem essa tradição do trovadorismo, da poesia popular muito forte.
Uhum. Só que é diferente, né?
A identificação do cantador, do cordelista nordestino com as trovas de Teixeirinha, por exemplo.
Sim, é verdade.
Então não é um universo muito distante. Culturalmente nós temos características particulares comum a cada região, mas a essência da poesia permanece intacta, tanto numa região como na outra. Então esse diálogo ele é frequente. Tanto que já fiz várias palestras no Rio Grande do Sul, já fiz lançamento de livros, já fiz oficinas, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, no Paraná. Sempre sou convidado para essas regiões, porque há um grande interesse das pessoas por essa cultura, por esse trovadorismo popular.
Uhum, porque também tem interseções, tem coisas que são comuns, né? Apesar de diferentes, são comuns.
Assim como a poesia de Cândido Canella, que é um mineiro extraordinário, a poesia de Théo Azevedo,
uhum.
Né? Aí de Minas Gerais, assim como as canções de Tião Carreiro e Pardinho, né? Tudo isso é poesia popular, tudo isso é trovadorismo popular, né?
É verdade. Cleveson, a gente está falando do livro, você podia ler uma parte do livro para os nossos ouvintes? Eu acho que é interessante.
Claro,
esse seu
prazer,
jeito, com esse
certeza.
Seu sotaque.
Eu espero que os ouvintes procurem o livro aí nas boas livrarias da cidade. O livro chama-se Abecedário dos Bichos, do Cleveson Viana, e é da editora Débora. Então pesquisa no Papai Google. No
Isso.
Papai Google você encontra tudo. Pensa no pai bacana. Lá você bota o nome do livro e imediatamente ele aparece.
Isso mesmo, não é? Abecedário dos Bichos, é isso aí.
Vamos lá, Osali.
Vamos lá. Assim,
crianças do mundo inteiro, se divirta com atenção do Abecedário dos Bichos, onde a santa inspiração, de maneira especial, veio do reino animal para a minha criação. Na letra A, né? A letra A você vai encontrar ave lira, antílope e alce, arara, azul e abelha. Tem arirã e albatroz, que a nenhum se assemelha, abutre, arraia, jamanta, avestruz, aranha e anta, águia e arara vermelha. Na letra B, borboleta, boi, burro, babuíno e bacurau, búfalo, badejo, barata, bentivi e bacalhau. No B, faça anotação, pois tem baleia e bisão, boto, bujo e bicho pau. Na letra C, colibri, calango, cobra, camelo e camaleão, cavalo, cordeiro, coça, coruja, corvo, caimão, carpa, castor, cardeal, cotia, cabra e chacal, chimpanzé e cormorão. Na letra D, degu, dragão de Komodo, dugongo, dragão marinho, tem o diabo da Tasmanha, que segue o D por caminho, doninho, diabo espinhoso, e o dromedário famoso, cito com todo carinho.
Na letra E, Clevison,
estilo e égua.
Não lê o livro todo, não. As
não,
pessoas
não
têm que descobrir tudo.
Não perde a graça. Eu lê só até a letra Z.
Não, assim não vale. É ótimo.
Olha, que os quadralistas fazem muito isso que você acabou de mencionar agora. Ele lê até determinado trecho, depois para que as pessoas comprem o livro, né?
Claro, é importante isso. E assim, com desses certeza. Aí, desses livros que já apareceram, já tem vários que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar.
Para você ter ideia, esse livro, ele foi publicado, ele foi um dos livros selecionados para o catálogo oficial da Feira Internacional do Livro de Bolonha.
Que é a maior feira de livro de literatura infantil.
A maior feira de livro da Europa, né?
Do mundo.
Do mundo, né? Então foi selecionado para o catálogo oficial da Feira do Livro de Bolonha. É um livro que foi lançado agora recentemente, mas promete, com certeza ele vai singrar muitos mares, viu? E vai trazer muitas alegrias, tanto para o autor como para o editor e para milhões de leitores espalhados pelo mundo todo, né?
Com certeza. E parabéns para você, né? E para a
editora.
Inclusive,
querida, eu estou indo essa semana para Portugal, onde eu faço duas palestras, mais uma exposição dos meus trabalhos, né? Mais uma viagem internacional para divulgar essa cultura, para levar essa cultura, porque eu sou assim quase que um apóstolo que leva a cultura popular do Brasil para todo
o resto do mundo, né?
Já tive duas vezes na África, já fui na América do Norte duas vezes, na Europa. Sempre levando esse trabalho da cultura brasileira, né, para enriquecer mais ainda, mostrar o que tem de bom no nosso país, que infelizmente a mídia favorece muito o lado negativo. Infelizmente, as disputas políticas não conseguem enxergar o que tem de bom no nosso país, que o nosso país, 90% são coisas maravilhosas. A nossa cultura, o nosso meio ambiente, tudo. Tanta coisa para ser admirada, mas infelizmente a mídia massifica sempre o que não presta, né?
Então, agora, Clevison,
falar de coisa boa é sempre edificante para a alma, né?
Então, deixa eu te perguntar só mais uma coisinha para você responder rapidamente.
Pode perguntar até 10.
É porque o nosso tempo vai acabando aqui.
Ah, que pena.
Então, você tá fazendo um álbum que é dedicado ao Padre Cícero.
Eu comecei
Padre
a...
Padre Cícero Romão Batista.
Algo sobre o Padre Cícero, em parceria com um grande escritor aqui, que é o Floriano Martins, mas tive que dar uma paradinha, mas tem vários projetos encaminhados, assim como um projeto também para Luiz Gonzaga, tem um projeto em quadrinhos para Luiz Gonzaga, já está encaminhado, e outro para Humberto Teixeira, que foi o grande parceiro de Luiz Gonzaga, que vai estar em 2015 completando o centenário dele, em 2015, e ele é cearense aqui da cidade de Iguatu, não é?
Aham, muito bom. Então a gente fica esperando essas suas notícias.
Pois tá, querido.
Tá bom? Às
horas, sempre que quiser falar comigo, ligue para esse número que terei muito prazer em atendê-lo, viu?
Tá bom. Grande abraço, sucesso aí pro seu trabalho. Que você
beleza,
leve...
fique com Deus, um beijo no coração, um abraço grande aí para todos os ouvintes aí dessa rádio maravilhosa, em especial pro meu amigo José Mauro, que com certeza está assistindo esse programa.
Tá bom, um grande abraço, Clevison.
Tchau, querido, beijo.
Conversei com o Clevison Viana, ele que é poeta cordelista, cearense, ele é cartunista também, contador de histórias. Ele é autor do livro Abecedário dos Bichos, livro que tem xilogravuras do Eduardo Ver e foi publicado pela editora Delbra. Você pode conferir no site da editora, que é www.delbra.com.br.
Falando de livros.